À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lagos e falamos de um negócio de mulheres, de ter alguma sensibilidade, da menina dos olhos, da segurança dos bens, um canto especial, de uma comunidade, de sobretudos, do ambiente, da falta de corporativismo. A culpa foi do Martinho? Também falamos da Sara Telhada, de treinar como um cão, de um campeonato giríssimo, de transportar a taça, do autocolante Porn Star, do Spi Amarelo, do Afonso Domingos, de saber se os astros se vão alinhar, de ficar em terceiro no Mundial de 420, do Manel e do Fred, do campeonato da Figueira da Foz, da Marta e da Bia, do João Silva, da constante compensação e de ser feliz. A nossa convidada desta semana é a Ingrid Fortunato. Ingrid Fortunato, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast LX Selling. Ingrid, antes de tudo, muito obrigado pelo teu tempo, é um prazer enorme. E isto é engraçado, porque é a segunda vez que eu gravo ao vivo, porque geralmente é sempre remoto, por telemóvel.
É com emoção.
Como dizia o Roberto Carlos, são tantas já vividas, é com emoção. Olha, primeiro, queria pegar aqui um bocadinho para trás. Houve aqui um tempo, aqui no Algarve, que as três principais, ou digamos, talvez as quatro ou cinco principais marinas, três eram geridas por mulheres. Tu estavas aqui, a Marina estava em Portimão e a Isolete estava em Vila Moura. Este negócio é muito feminino?
Olha, primeiro deixa-me agradecer-te, mas deixaste um raio.
Eu é que agradeço.
Isto ao vivo fica aqui um bocadinho mais ansiosa, mas pronto, acho que tu me ajudas a passar por isto. As mulheres e a náutica, não sei, até parece que é um bocadinho ao contrário.
É um bocado contrassenso, não é?
Do que está, do que estamos habituados. Olha, no meu caso, que é o que eu conheço mulher, foi assim uma coisa que me aterrou na minha vida, nada que eu tivesse planeado, e pronto, e viemos para aqui, e vim eu para aqui primeiro, antes do Martinho.
Que ainda era agricultor.
Ainda era agricultor na altura, e eu comecei a trabalhar aqui, estava a família e precisavam de alguém, eu estava ligada à náutica, vinha morar para o Algarve, quando nos casámos, e pronto, e olha, e foi o que foi. Foi o meu primeiro emprego a sério, tirando aquelas outras coisas de verão e assim. Por isso, pronto, não foi por ser mulher, não acho nada a ver com isso. Mesmo pela experiência com barcos, como utilizadora, não é?
Sim.
Ainda era uma miúda na altura, tinha 22 anos quando comecei a trabalhar aqui. Mas foi muito engraçado perceber isso, que aqui no Algarve, claro que quando eu comecei a trabalhar aqui foi mesmo na mesma altura em que a Marina de Portimão abriu.
Sim.
E pronto, e a Marina, Correia envolvida naquilo. Não conhecia a Isolete logo, não me lembro exatamente quando, mas era engraçado, nós brincávamos, depois passados uns anos abriu a Marina da Albufeira e brincávamos com o Zé Massa Pina, tu vê lá.
Bola baixa.
Bola, exatamente.
Mas a velha negra.
E é muito engraçado, e eu até falo disso quando temos reuniões de Marina Managers lá fora, que é engraçado dizer, olha, nos nossos vizinhos, éramos todas mulheres. Vila Moura continua, a Ana Liotte. Mas agora, pronto, volto a dizer, claro que não é assim nada relacionado com mulheres.
Mas deixa-me perguntar ao contrário. Ver isto sob outro prisma. Este negócio é quase, tem muito de concierge do hotel, não é? Quer dizer, porque são pessoas que chegam aqui com um barco, que é um banho que muitas vezes, e neste caso, às vezes trabalha-se uma vida toda para chegar a um determinado padrão de barco, portanto é o milheiro de muitas pessoas. Outras vezes é um banho que se vai aumentando com o tempo, não é? O seu comprimento. E este lado, há tantas mulheres à frente dos front office, dos concierges do hotel, quando em concierges, recepção, quer dizer, este lado feminino da percepção do detalhe.
Eu ia dizer isso, não é? Que tens necessariamente aqui mais alguma sensibilidade, mais algum. alguma flexibilidade nesta parte da hospitalidade, que é o nosso negócio, é sem dúvida, não é? Nós fazemos sempre o paralelismo entre as marinas e os hotéis. Nós, em vez de recebermos apenas as pessoas, recebemos pessoas e barcos, mas a essência da coisa...
Que são bens muito dramáticos para aquelas
muito
pessoas.
Preciosos, muito preciosos, muito caros, muito importantes, como tu disseste, não é? Nós temos aqui clientes que venderam tudo, e o barco é o que eles têm, e é a casa deles, ou é a casa de férias deles. Temos outros que, além do barco, têm muitas outras coisas.
Mas o barco é sempre um ativo.
É sempre muito delicado, é o...
É um pet.
É a menina dos olhos, e pronto, por isso sim, não, é um ambiente descontraído, mas temos noção dessa responsabilidade e de como é que temos que atuar e como é que temos que abordar a recepção desse banho.
Qual é o fator mais crítico nessa recepção desse banho? Com o tracking record, não é? Com o tempo que tens aqui, qual é a parte mais difícil nessa relação, desse guarda do banho? Porque também tens as pessoas que deixam aqui o barco e no inverno, não é? Portanto, vão a casa, vão aos países. Qual é o lado mais... essa guarda desse bem, quais são os pormenores mais engraçados disso?
Nós aqui em Lagos, né, eu acho que ponto número um é se um proprietário de um barco não estiver confiante em relação à segurança das instalações...
À guarda do seu bem, não é?
À guarda propriamente dita, não é?
Isto é um cofre, eles olham para isto como o cofre do banho.
Se ele não estiver descansado, tranquilo, confiante em relação a isso, eu acho que nada mais vai resultar. O melhor serviço que tu tenhas, eu acho que número um para eles é mesmo a segurança do banco. Nós aqui em Lagos temos imensa sorte, não é? Temos a marina já aqui muito dentro de terra, uhum, e não temos consequências nenhumas de ondulação, de ventos, nada.
Se o canal, no fundo, faz um buffer.
Sim, não é? Completamente.
Se o canal é um problema para umas coisas,
exato,
nem traz seis, a palavra é um buffer em relação aos problemas que o tempo traz de fora. Não é?
Eu digo sempre, nós temos imensa sorte com a nossa localização, quer geográfica, estamos aqui neste canto por onde passa toda a gente, quer depois...
É o primeiro a chegar, o último a sair.
Exatamente. E... quer a localização dentro da cidade, que nos dá essa proteção, que também permite às pessoas que vêm e que estão a bordo irem a todo lado a pé. Que é que liga, então, com o que é que eu acho que é o mais importante, excluindo a questão da segurança, que pronto, vamos assumir.
Sim, que é sim, é igual a todos hoje em dia.
Que, que é a base. Que é conseguirmos não ser um estacionamento de barcos. É ser um bocadinho o hotel, mas na perspectiva de uma coisa repetitiva, onde as pessoas se conhecem todas, onde há a comunidade, que eu acho que é a nossa mais-valia.
É a comunidade. É a comunidade. Com o passar dos anos, o que fica é a comunidade.
Não te sei dizer exatamente o que é que nós fizemos detalhadamente, sim, para criar isto, mas...
As comunidades, muitas vezes, nascem dentro. É?
Também.
Nós às vezes achamos, não, quer dizer, e temos exemplos disso nos bairros sociais, em ONGs e muitas coisas, que às vezes não é vir de fora implantar um modelo. São coisas que crescem organicamente, sim, dentro, sim, não é? E acabam por se espalhar para fora. Não é?
Nós tivemos isso, nós começámos por criar eventos para esta tal grupo de clientes que temos durante o inverno.
Entretê-los no bom sentido.
Entretê-los. Fazer com que eles se conhecessem uns aos outros.
E criassem laços também.
Era uma vez por mês, tínhamos um evento, que podia ser uma prova de vinhos, apanhar lixo na praia, fazer um exercício com fachos de mão, sei lá, coisas muito variadas e diferentes. Mas que o objetivo era esse, não é? Era eles entreterem-se e isso permitiu que eles fossem conhecendo. E depois o que aconteceu foi o que tu estavas a dizer. Foi, há sempre... alguns líderes, não é? Sim. Que dizem, eu sei fazer não sei o quê, crochê, vou ensinar. Quem quer vir aprender crochê uma vez por semana? Quem é que quer vir dançar? Quem é que quer ouvir uma palestra sobre as minhas viagens oceânicas? E a coisa foi aumentando. E há, pronto, temos há anos aqui os nossos Lagos Navigators.
Exato.
uma página de Facebook, o fóruns.
Os herdeiros do Infante, não é?
É mesmo. É engraçado que eles, muitos estrangeiros, obviamente, muitos britânicos, holandeses, alemães, franceses, belgas, sim, suecos, escandinavos. E que é engraçado que foram lá os navegadores que foram buscar.
São Proudly, não é? Buscar o ADN. Esta marina e este negócio, eu aqui, o meu ângulo não é tanto falar da marina e do negócio, o que me interessa é mais sobre ti, mas tem graça, não é? Porque tu falaste que as coisas aconteceram num determinado formato, não é? Essa parte. E também tem uma particularidade engraçada que eu costumo dizer, isto é uma marina de paliteiros, não é? Porque uma pessoa vê mais mastros do que... Isso também muda muito o perfil do público.
Ah, sim, sem dúvida. E mais uma vez aí eu acho que nós somos uns sortudos. Eu digo muito, deve ser do apelido, o Fortunato.
Fortunato.
Eu digo que nós somos uns sortudos, nós aqui na Marlades, a Marina, sim. Por isso, porque temos clientes espetaculares. E é muito também por isso, porque eu contra mim falo que hoje em dia nós, o nosso barco é um semi-rígido, é um barco a motor. Mas sentimos isso, que os nossos clientes do barco à vela, o espírito é diferente.
É diferente, não é?
Mesmo que eles não usem muitos barcos, são mais marinheiros, pronto.
São mais marinheiros. É menos ruidoso, é menos... E sentes isso primo para nada, há menos novo riquismo, menos neon, não é?
Etiqueta, náutica, pronto.
Respeito pelo silêncio dos outros, não é?
É isto, são mais marinheiros, pronto, são mais marinheiros.
Isso tem a ver com a proximidade do centro também.
Ah, claro.
Esta marina, não é? E aqui, mesmo em Portugal, quer dizer, tirando Cascais, está no centro de Cascais, em Lisboa não há nenhuma verdadeira marina, não é? Tens a Póvoa de Varzim que está no centro, está a Viana que está na ponta do centro, não está no centro, não é? Assim por alto, não é? Depois nos Açores tens vários casos aqui no centro, mas aqui, quer dizer, realmente ela está no casco da cidade. Isso também. E está no casco, tanto no casco, está num lado, digamos, também menos ruidoso.
Sim,
não é?
Sim.
Isso acaba por criar a atmosfera toda, não é?
Sim, sem dúvida. É isso que mais é apreciado, que é mais notado, que é a cidade acabou por crescer à volta da Marina. A Marina já está aqui há 29 anos. E não havia muita coisa, muita construção
deste lado.
E a cidade foi crescendo e há cada vez mais alojamento e mais hotéis e mais coisas a acontecer e comércio. E a Marina acabou por ficar aqui no meio.
Mas um polo gregário, não é? Porque no fundo criou, não é, círculos de negócios e à volta disto, não é? Há muitas bocas e ainda bem muitas famílias que dependem desta infraestrutura, não diretamente, mas indiretamente.
Sim, tanto direta quanto indiretamente, não é? Nós, Marlados,
tudo que é marítimo turístico, tudo isso cresceu, o negócio
as
cresceu.
As marítimo turísticas, os caterings para as marítimo turísticas, todas as lojas que temos aqui, imobiliárias, passeios. Não para.
Isso estava a levar a um ponto que para mim é muito interessante. Porquê que isto está provado? Quer dizer, é fácil perceber, é fácil medir, é fácil onde existem marinas bem estruturadas, bem pensadas, e acabamos de falar em três aqui no Algarve, não é? que estão, ou quatro, com uma Sabina em Albufeira, apesar de estar um bocadinho ser diferente. Mas são geradoras de negócio, criam negócio, fixam pessoas. Né? Porquê que em Portugal continua assim? E eu estou à vontade, quer dizer, que não sou um player de negócio, eu acho que há uma total ausência de conhecimento, de querer conhecer, de querer estudar ou querer fazer. Mas isto continua a ser um bicho de sete cabeças, quer dizer, as pessoas, em vez de dizerem, epá, não, as marinas protegem o ambiente, defendem o ambiente, porque cada vez mais o vosso público exige que assim seja. Já não estamos a falar da questão do custo do dinheiro, quer dizer, das medidas ambientais, hoje em dia vão a pegar, vai inclusive ao custo do dinheiro na banca, não é? Mas o perfil do vosso cliente
quer garantir que há essa proteção. Quer dizer, as fotografias à noite que vocês têm das Londres ou não sei o quê.
Sim. Quando há uma marina, há um ordenamento. Não queremos, não queres que haja uma marinha em todos os cantos e em todas as coisas, mas temos várias situações em que se vê que há desordem, há utilização
abusiva. Abusiva ou anárquica?
Abusiva, anárquica. E as marinas resolvem isso. Não vou dizer que todas as empresas pelo mundo fora terão este sentido que deviam ter, porque claro, tem uma marina, a qualidade do ambiente tem que ser a maior preocupação delas, mas voltando ao que tu estavas a dizer, da questão de ser tão difícil ou de não haver essa visão, essa estratégia de tentarem fazer mais coisas, de aumentar o que já existe. Que à partida seria mais fácil.
Sim, é um bocado o vosso caso aqui, quer dizer.
Depende das localizações.
Vocês têm um plano de expansão perfeitamente definido, quer dizer, com regras.
Tem muito balizado.
As autoridades que vos envolvem sabem exatamente o vosso modo de operando e como fazem. Vocês têm uma particularidade, quer dizer, que eu penso que talvez com Portimão se pagam, não é? Quer dizer, não estão aqui em benefícios de acordos da ABC, não é um clube náutico que tem a concessão disto e que...
Pagamos rendas
ao Estado, claríssimo, quer dizer, e continua a ser um problema melhorar, por exemplo, no vosso caso, não é, o canal de acesso, tudo isto, embelezar a forma como se chega, e mas está sempre atropelado aí.
São sempre processos muito longos, passam por muitas entidades e temos sempre a questão. Quem está à frente, os institutos, neste momento, estamos com o CPTE e a Pesca, mas já tivemos, já passámos por outros 4 ou 5, que têm sempre permanências nos cargos curtas em relação à duração destes processos.
Exatamente. Estão em ciclos eleitorais e não em ciclos de
E então a coisa complica-se porque de vez em quando há ali uma quebra no desenvolvimento da ideia, do projeto, em que fase é que aquilo esteja. E depois há uma questão que eu acho que é o mais importante, é que aqui em Portugal, isto acontece também nos outros países.
Sim, isto não é
nós ouvimos a mesma conversa em vários outros países. Nós aqui em Portugal, eu acho que nós temos um defeito nosso, um problema que temos que resolver, as marinas e portos de recreio, que é... Nós não temos conseguido até agora reunir informação factual, números, para podermos ter o preto no branco.
Ter um lobby no bom sentido.
Os lobbies são bons, não são necessariamente maus. Mas podemos ter um lobby do Atenção ao Turismo Náutico.
Eu lembro há uns anos, vocês organizou-se aqui em Lagos uma conferência importantíssima, e veio cá uma senhora, não me lembro se era a secretária.
Do turismo,
sim,
não era?
Sim, do turismo, o diretor regional, não sei o que era. E que teve graça, que ela veio aqui falar aqui de uma coisa que foi preparada e perguntei-lhe se ela tinha noção de quantos postos de trabalho criados aqui, quantos meses. Ela disse que não fazia a mínima ideia. Isso também é muito culpa vossa.
Claro que sim.
Vocês não são gregários. E, enquanto os teus clientes se juntaram, não é, numa comunidade sólida, vocês não se conseguem organizar.
É difícil e toda a gente tem boas intenções, mas depois efetivamente muitas coisas.
Mas tem medo de mostrar os números?
Não sei. Não se consegue atender, mas até nós conseguirmos reunir-nos, e em Portugal, pronto, somos poucos. Efetivamente,
é
muito complicado ter países enormes, tens regiões diferentes, estados diferentes, regras diferentes.
Sim, se vais para a Provence, quando estás um, só aí.
E aqui não sei, não consigo explicar, mas é isso que nos falta. É isso. Como sabes, o ano passado, quando tivemos aqui os GCs, pedimos aquele estudo à Universidade do Algarve.
Sim.
E que sem muito trabalho, se chegou a conclusões importantes da contribuição deste evento náutico, do GC32, neste caso, não é? E é isso que nós precisamos de fazer. Porque enquanto nós não tivermos...
Enquanto não se medir na gente.
Enquanto não se medir, enquanto nós não tivermos números de ver, olha, nós geramos isto diretamente.
E
indiretamente nem nós sabemos bem.
E eu teve graça que esta conferência foi no inverno, se a memória não me falha. Foi em janeiro. E eu, na altura, liguei aqui a meia dúzia de hotéis a saber quantos quartos estavam vendidos na altura. E eu cheguei a uma conclusão muito engraçada, que nessa semana vocês tinham mais, chamemos-lhe um lugar de marina que era um quarto, tinham mais quartos alugados na marina do que os hotéis aqui à volta dos 4, 5 estrelas.
Quer dizer. Claro que sim.
E isso continua a não ser...
É outra das coisas que aqui nos custa, que é os sabões, vamos combater a sazonalidade, nós temos uma ocupação muito estável durante todo o ano, não temos sazonalidade, sim, na nossa ocupação. Junho é o nosso mês de menor ocupação,
sim, pois eu sei.
E outubro, novembro são os meses de maior ocupação, mas depois que se mantém estável até abril. Por isso... Eu diria que todas as cidades que pudessem ter uma marina ou mais lugares do que já têm, sim, mas não é descontroladamente.
Sim, não, mas estruturado, pensado, planeado.
Mas o problema continua a ser a demora que há para resolver.
Eu acho que vocês estão preocupados por um lado, não é? Porque não se consegue corporativizar ao ponto de entregar números. E depois há aqui outro problema, quer dizer, enquanto quem resga de parte disto não se chamar Doca Pesca e Marinas, por exemplo, sim, e se chamar só Doca Pesca, a preservação primeira é de um setor da pesca que é fundamental, não é?
Quer dizer, sim, sim, claro.
Isto tem sido muito lapidado ao longo do tempo.
E a origem da atividade deles, que são necessariamente eles concentram.
Mas repara, quer dizer, tens aqui hoje em dia pessoas a fazer passeios às grutas que há uns anos estavam nas pescas, tu vais para os Açores, tem no whale watching um negócio descomunal, uhum, com os tipos que faziam a observação das baleias, quer dizer, há essa dinâmica das próprias comunidades, trabalham juntos e protegem. Interessante, muito interessante. Mas eu agora queria mudar aqui a agulha e fazer-te uma pergunta. O Martim é culpado de não ter sido campeão de mundo velho? Olhando agora para uma análise fria, olha, para aquele resultado.
Olhando bem, pensando bem nisso, agora que chamas a atenção. Certeza, porque minha não foi.
Não foi, não pode ser.
Não, vou já dizer aqui, a culpa foi de um cepi amarelo. bolas. Já passaram muitos anos, mas é sempre uma memória agora... engraçada e que...
Como é que vocês eram muito novos, muito apaixonados, fizeram essas provas? Como é que foi isso tudo?
Olha, cheguei à conclusão agora, passado 30 anos, que foi espetacular. Tivemos muita sorte de nos encontrarmos um ao outro, de termos, sem perceber muita coisa em comum, e o que não era em comum era de nos complementarmos.
Porque vocês são diferentes, não é?
Sim, sim.
Mais muito. Tu és mais passivo, Martinha, mas depois... Tu que dizias um bocado com graça, quer dizer, que não materializas em bem, não é em projetos, é em
planeamento.
Em planeamento, em coisas planificadas. E vocês hoje têm muita graça, que têm muitas coisas comuns a isso, quer dizer, vocês são felizes no dia-a-dia, felizes com o que cada dia vos proporciona e acordam todos os dias a acreditar que cada dia vos vai proporcionar qualquer coisa feliz.
Sim, e começou assim, numa coisa do meio do nada, que eu fiquei a olhar, mas porque é que ele sequer está a olhar para mim?
Porque why me, não é?
E pronto, e por isso, olha, nem tinha pensado nisso, mas efetivamente, todos estes anos, nós começámos a namorar há quase 30 anos.
Sim.
Não foi nada planeado, nada, a não ser os nossos filhos, que aí foi, olha.
Vá, temos que pensar nisso.
Pronto, Manel, Marta e Tomás, nós gostamos de vocês, E realmente tivemos muita sorte, como eu estava a dizer, de de encaixarmos tão bem um no outro.
Que encaixaram até no 420.
E a parte da vela, e há muita gente que ao longo destes anos todos ainda nos perguntam, mas como é que vocês trabalham juntos e como é que conseguem? Eu era incapaz de trabalhar com o meu marido ou com a minha mulher. E nós dizemos sempre, invariavelmente, é a mesma resposta. Nós andámos à vela juntos, os dois sozinhos num barco, a fazer competição a sério. Por isso, sobrevivemos a isso, sobrevivemos a qualquer coisa.
Eu há uns anos, quando o Álvaro e o Miguel acabaram a sair a Londres, né? E ele disse-lhes uma coisa engraçada. Ele disse-lhes que a vida deles, não sabemos se eram agora 3 ou 4 campanhas, 4, se 4 vezes 5 são 20, ele disse, vocês trabalharam 20 anos juntos, num escritório, pá, com 2 metros quadrados. De modo que...
E à noite também estavam juntos.
Não, exatamente. E quando saíam do escritório, iam viver juntos outra vez, não é? De modo que quem consegue trabalhar 20 anos, pá, horas ilimitadas por dia, em 2 metros quadrados, pá, consegue tudo, não é?
É um casamento full-time também.
É um casamento full-time. Mas como é que foram esses campeonatos? Como é que foi esse campeonato? O Martinho já tinha feito um campeonato. Falando dos campeonatos, começam aqui as taças. Começam as taças e os troféus aqui.
O Martinho tinha...
Tinha sido vice-campeão.
Tinha ganho mundial no ano anterior. Eu andava à vela com a Sara Telhada. Eu andava 420 com a Sara Telhada. Era a proa da Sara. E o Martinho... Teve uma desilusão com a federação, porque ele andava de 4,20, não é? A Jorge Rainha, não sei o que mais, e depois começou-se a falar de 4,70, começou toda a gente a passar para 4,70, o Chico Neto, o PD, o Diogo, o Vasco, por aí fora, pronto. E a federação teve ali, disse-lhe aos estudadores à vela.
Acho que o meu pai de 12 anos tinha dito a mesma coisa.
Claro, exatamente.
Ou estudas, não é?
E o Martinho disse, olha, estão pronto, passar bem. E, mas isso foi antes do Mundial de 96 que ele ganhou com o Miguel. Ele disse, passar bem, e eu agora vou treinar de 4,20 que nem um cão, e vão ver. Ele já estava, 96 era o último ano do curso dele, ele entretanto veio morar para o Algarve no último semestre, e o Miguel vinha treinar cá em baixo, e ele, o Martim estava a morar em Quarteira, e o Miguel ia treinar, e pronto, e ganharam o Mundial. Fazer época aqui com barcos emprestados, não sei o que mais, aquelas confusões.
À boa maneira portuguesa.
Eu, ganhar o Mundial. E pronto, o Martinho e o Miguel não tinham a perspectiva de continuar a andar 420 pela vida fora. O Miguel também tinha outros planos e começou a andar com o Álvaro de 470 depois disso. E pronto, e chegámos àquele ponto que já tínhamos ali 20 anos. Gostávamos imenso do 420, vamos andar juntos. E foi isto, começámos a andar juntos nessa tal época, 96, 97, seja gatas, não é? Aveiro, do Porto, Cascais, sim. E não sei o que mais, e Tarreira, aquelas coisas, sim. E pronto, e fizemos o Mundial nos Estados Unidos.
Tu arranjaste. Ok, as autoridades não eram casadas.
Não.
A namorada era campeã do mundo, não é que era um craque. Era um facto, não é? Era um craque.
Sim.
Além de tudo, era um craque, era um lugar lá a bater.
E então, lá fomos, o Martinho não foi logo, porque nessa altura já trabalhava.
Sim.
E foi mais tarde possível, para gastar menos dias de férias.
Sim.
Foi um campeonato giríssimo, ficámos numa casa, antes do Airbnb e disto tudo, ficámos numa vivenda de uma família americana que saiu durante aquela semana para nós entrarmos, ou seja, a casa tinha o frigorífico cheio.
Deixou-os.
Espetacular. Foi o Chico Neto como nosso treinador, estavam os irmãos Fonte, da Costa Nova, acho eu. Teresa Bospatinha e Ana Champalimou, que andavam juntas, era o Rui Boia e o Pedro Passos Sousa, agora não lembro quem
era. E arranca essa trip toda
para o Mundial. E lá vamos nós todos para os Estados Unidos, em Newport, e pronto, e o Martinho chegou, provavelmente no dia antes daquilo começar, e pronto, nós fomos um barco alugado, que horror. Barco alugado, nós chegámos lá e os barcos alugados eram péssimos. Péssimos.
Maus mesmo.
Não
é desculpa de...
Havia uns que tinham leme e patrão de madeira. Por isso, pronto.
Sim, está visto o perfil agora.
E o Martinho ainda estava cá e tinha a taça de campeão do mundo. Que tinha ficado no Clube Naval de Cascais.
Ah, e ele podia levar...
Quando ele fosse. E eu não. Como as coisas nos Estados Unidos se resolvem depressa, nós começámos a reclamar, né? Aquilo não estava a correr muito bem, nós temos, olha, querem a taça? Querem o troféu? Se querem o troféu, é melhor resolver isto. Só sei que nós já não lembro efetivamente o que é que aconteceu com as outras tripulações, mas nós ficámos com o barco que era do filho de alguém da organização.
Sim. Do filho de alguém, a priori o barco estava para andar.
Pronto. Que tinha, na popa, um autocolante enorme a dizer Porn Star. Nós éramos uma tripulação mista. Então, os senhores da organização, quando foram verificar o barco todo, depois das medições, o barco todo montado, e eles foram verificar que estava tudo ok para colar o número, foi espetacular, porque o nosso número era o 69. Eu tínhamos não... Porn Star, e eu só me lembro dos senhores já com.
Sim, respeito a vocês.
Mas respeitáveis, a rirem-se. E as marcas até um. E eu assim, é. E pronto.
Graças a Deus não havia redes sociais.
Não havia redes sociais. Sabe-se,
ainda hoje dava história.
Exatamente. Nós, a nossa bela moradia, recebíamos, à bela de forma americana, recebíamos o jornal na... Na relva?
Sim,
mandava. Algum miúdo.
Passava de bicicleta e mandava para o Porto.
E era assim que nós recebíamos as classificações do dia anterior, porque a organização não era nada organizada. E então, não havia classificações ao fim do dia, não conseguiam, não sei.
As pessoas chegavam, vinham assim, mas sabia não mais sei, ou menos onde
estava no lugar. Sabíamos, tínhamos, lá tantas
sim,
eram...
Sim, várias frotas, ao menos,
70 ou 80 barcos, sabes lá. E abríamos o jornal, olha, estamos em primeiro.
E aparecia como pornstar.
Olha, estamos em primeiro. No segundo dia, olha, estamos em primeiro, depois houve um dia que não houve regatas, que tivemos uma tempestade, não sei, já não lembro, fizemos uma só, já não sei, mas pronto. E era o ritual, era o jornal, olha, estamos em primeiro, olha, estamos em primeiro, olha, estamos em primeiro. Até que chegámos ao último dia e a primeira regata corremos mal. Como é que foi? Já não sei, não, como é que foi? Ou tinha sido já no dia anterior? Bom, tem uma regata qualquer que nos correu mal. E eu sei que havia um miúdo belga, tinha passado para a frente. E depois nós da regata fatídica, em que o cuspi arrebentou. Nunca mais, não comprei cuspis amarelos, terríveis. São maus.
Amarelos são semanas.
Íamos nos 10 primeiros, os nossos adversários diretos iam muito mal, de tal forma que nós ficámos, nós içámos o cuspi no primeiro largo e ele arrebentou-se todo, logo. Por isso fizemos, eu acho que aquilo ainda era triângulo e salsicha, igual o triângulo e salsicha. Fizemos os dois largos sem spi e eles só nos passaram na popa.
Se não me engano. Vocês andavam mesmo muito.
Ou seja, o Martinho se importou muito. Aquilo era. Olha, não sei, eu não sei explicar, ele disse com ele. Eu só me concentrava lá nas minhas coisas.
As suas manobras.
E deixava-o
andar.
Mas tínhamos, ele tinha, tínhamos juntos só, andávamos há uns meses, não é? Eu evoluí muito com ele, porque ele sabia muito mais
do
que eu, e pronto, e ensinou-me muito. Tivemos também, foi uma coisa engraçada, que em Cascais tivemos o Afonso Domingos como nosso treinador durante pouco tempo, mas ele ensinou-me muitas coisas importantes, que eu ainda hoje
guardas.
Penso nisso, do dia-a-dia, do reduzir o número de passos.
Sim,
encurtar
os processos.
E ainda hoje penso nisso e transmito isso também. E quando estivermos a treinar os miúdos, está
tudo bem. Agora pegar nisso. Tu depois. Ok, nesse
mas deixa-me lá já.
Acaba o
não sei o quê, né? Acabámos esta regata a chorar os dois, o fim do mundo e tal, e não sei o quê. Só me lembro de chegarmos ao semi-rígido, onde o Chico Neto estava e eles nos passaram um spi suplente e ninguém falou com ninguém, não é? Dá cá esse velho, toma lá o novo. E depois mais uma vez chegámos à terra e não sabíamos em que lugar estávamos A minha mãe diz que se lembra perfeitamente. Nós tínhamos, eu sei que havia uma cabine telefónica lá próxima dos barcos. E que eu chegava à terra e telefonava para casa. A dizer, olha, não sei o que é que foi isto, olha, e estamos em primeiro, o jornal diz. E nesse dia, a minha mãe diz que percebia-se no toque que era coisa diferente.
Que a voz estava...
E aquilo fazia um clique, ela diz que se fazia um clique antes de eu começar a falar. E ela diz que quando veio o clique e não houve entusiasmo.
Aquele automatismo.
Ela diz, pronto, já correu mal. E eu disse-lhe, olha, não sei o que aconteceu isto. Mas não sabíamos em que lugar estávamos. Fomos para a entrega de prémios, sem saber. E pronto, chegámos lá e ficámos em terceiro. E pronto, e olha, ficámos todos contentes. Tinha sido muito giro, ele ter sido campeão do mundo. Ter sido campeão do mundo dois anos seguidos, mas hoje em dia, pá, foi espetacular.
E se calhar o troféu perfeito da quase todos os vídeos era Martinho e
Exato.
Não, porque vai ter a lógica de ser inclusivo. E eu já vou falar, treinador, mas isto é engraçado porque como os ciclos se repetem, tu acreditas, apesar de não fazeres projetos isso, vais ser um neto ou uma neta que será olímpica. Porque vocês fazem isso. E os vossos filhos acabam os 420. Acabaram os 420, é engraçado. Vão outra vez até os 420. E há talento, outra vez, enorme. Tu achavas graça se um dia tivesse um neto que fosse os Jogos Olímpicos?
Claro que achava. Não, ir aos Jogos Olímpicos.
Eu sei que não tira o sono, não é isso, mas... Mas é engraçado.
Está sempre lá uma coisinha.
É um bichinho, não é?
Está lá sempre.
Porque é engraçado que Manela e a Marta vão, fazem tudo, vão aos 420 e também.
Tiveram um campeonato em Newport também.
Exatamente! Não é? Aquele campeonato. É engraçadíssimo, não é? É muito chique. Os ciclos se repetem, não é?
É muito chique. Não posso esconder que, visto que eu estava a dizer, apesar dos Jogos Olímpicos nunca terem sido um sonho meu.
É uma cenoura.
É uma cenoura, pá, é inevitável, acho eu. É o que nós continuamos, eu e o Martinho, consigo falar por ele, mas vou agora passar para eu. É o que eu gosto de fazer na vela, é de fazer regatas em barquinhos pequeninos, não é?
Tu, se as costas deixassem, continuavas.
Ah, sim, ainda há aquela coisa.
Não é?
Vamos fazer regatas, não sei o quê. Mas depois lembramos que na altura em que nós começámos também havia para lá uns velhos e nós olhávamos para eles e dizíamos, o que é que o rei do velho? Isso é melhor ficarmos em casa.
Mas depois há aqui um capítulo interessantíssimo, não é? Essa é a parte dos miúdos e dos olímpicos, e eu acho que vai ser o filho do Tommy, que é uma improbabilidade é muito mais alta, não é? Quer dizer, eu acho que depois os astros desalinham todos, alinham e vai ser o Tommy a dizer, pá, que seca, pá, tem aqui um gajo que agora... O gajo podia jogar ping-pong, ir à pesca ou alguma coisa, mas o sacana do puto passa a carinha para a vela, quer dizer, isto... O mundo, mas depois tens aqui uma época fantástica e com resultados em que passaram vários miúdos e passou-te uma miúda como a Bia Gago. Como é que foi essa parte de tu és uma pessoa naturalmente generosa e amiga e afetiva e tátil. E eu percebo que para ti era fácil a questão de partilhar o conhecimento e saberes. Mas como é que foi essa parte de agora tenho aqui um grupo de miúdos, também estavam os teus filhos no meio, porque vocês sempre foram treinadores sem ser aquele pai treinador de bancada.
Espero que não.
Não, sempre foram exigentes, mas nunca foi o meu filho ao melhor, tem que ganhar e amou e um gajo às vezes vê pais zangados com os putos, não sei quem, não sei como é, vocês sempre conseguiram.
Sim, espero que sim, olha...
A percepção, isto é a percepção que eu tenho, que se calhar acho, não sei se você, também não quero saber o que é que você acha, mas é a percepção que eu tenho, quer dizer, sempre vos vi com uma preocupação técnica e depois com a parte passional ser absolutamente racional.
Sim, acho que conseguimos.
Há uma frase do Martim que diz, com graça, eu treinei os meus filhos, treinei tudo, mas nunca vi o talento que me havia gago. Por exemplo,
sim, sim.
Outro pai que fosse,
Não, mas sabes, estiveste próximo disto tudo e assististe a muitas coisas e falámos muitas vezes sobre este assunto. Havia... Bom, o grupo foi espetacular.
Era um grupo muito agível.
Nós começámos porque o Manel ia acabar os otimistas e pronto, e queria andar para a frente. Não queria de maneira nenhuma andar de laser. Nós devemos ter tido qualquer coisa, qualquer influenciazinha nisso.
Qualquer coisa que dizes lá em casa, um bocado pouco.
Mas pronto, ele queria andar 420. O clube dela aqui tem uma estrutura pequenina. Sim. E obviamente não tinha equipa nenhuma de 420 e não ia conseguir ter um treinador de 420 para uma tripulação. A tripulação foi uma história engraçada porque o Fred e o Manel têm 2 dias de diferença de idade.
São quase gêmeos.
Eles andavam na mesma escola, uma escola pequenina ali à entrada de Portimão, em anos diferentes, porque o Manel sempre teve um ano avançado na escola, porque quando entrou no ano e meio, ao ano e meio, entrou para a sala a seguir e pronto. E o Fred estava no ano certo dele. Pronto, por isso conheciam-se dali. Os irmãos mais novos, o Tommy e outro Manel, que é irmão do Fred, eram da mesma turma. E pronto, nós estávamos bem com a Maria e o Joaquim, os pais do Fred, e o Fred também, que começou a andar à vela relativamente tarde. O Fred deve ter sido pai com 12 ou 13, 13 talvez.
Fred vem do judo, não é?
Fred vem do judo, vem do basquete,
é um desportista,
um atleta, assim. E olha, falámos...
Fred, Manel...
Pronto, e eles, a época que acaba ali em junho e julho, o Manel teve um europeu em julho, está aí, e eles, assim que o Manel voltou, começaram a treinar. E não havendo treinador, não havendo estrutura no clube que os conseguisse ajudar, fomos nós que começámos a ir para a água. Ou seja, nós estávamos aqui no escritório, às 6 isto acabava, 6, 6:30, um semi-rígido emprestado, e íamos nós, ou um semi-rígido do clube.
Siga.
Na altura, acho que fui mais eu, mais vezes, essas coisas do fim do dia. Eles já estavam lá a tarde toda, aos trambolhões, a fazer disparates, a não sei o quê, mas a habituarem-se àquilo tudo. E acabaram por ter um treino intenso e muito prolongado, dali a aproveitarem os dias quase todos, quase todos. Pronto. Fim de semana a dar-lhes treinos. Era o Tommy que gostava muito de ir a conduzir o barco a motor, aquele barco a motor até agora.
Não me soubeu.
E pronto. A primeira época correu logo lindamente, eles fizeram virilhareta, a primeira pan, ficaram em terceiro e não sei o que mais, todos contentes, foi muito giro, foi muito, mesmo muito giro. Na segunda época, pronto, começaram a Marta e a Bia. A Marta ainda era muito miúda, ela começou a andar com 13 anos.
Eu lembro que tinha a imagem da Marta na Figueira da Foz.
O Nacional Infantis.
O Nacional Infantis, que ela começou a chorar na linha, epá, antes da pré-largada, e veio a chorar até ao fim. Que eu não quero fazer isto, eu não quero fazer isto.
Ela nunca adorou aquilo, depois tinha um sentido de missão.
Sim.
Que era ok, eu não quero estar aqui, mas se é para fazer, eu vou fazer.
E vou fazer bem.
E vou fazer bem, porque nós...
E faz aquela parecia com a Bia.
Nós gozávamos com ela porque era, ai, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E depois fazia tudo lindamente, a Bia foi espetacular, porque lhe dava, tinha imensa paciência. E vais ver, Marta falou, tu vais conseguir, da próxima vez vais conseguir e vais fazer. E a Bia foi ali um bocadinho professora, a irmã mais velha. Elas têm um ano e meio de diferença, mas pronto, de 13 para 15.
Sim, a diferença é maior.
Maturidade.
É exponencial.
E essa, mas olha, falando na Figueira da Foz, esse campeonato, eu lembro-me do João Silva, que trabalha na Federação, me ligar, estava na água e era ela aos gritos lá atrás. Ele, estás a ouvir isto? É a tua filha.
Toda a gente, eu acho que a tua mãe estava lá.
João.
E toda a gente dizia, pá, porque é a filha de. Pá, que estava ao fundo, quer dizer.
Olha, mas falando do João, o João Silva é também uma parte importante aqui nesta
equação.
Eu conheço o João há muito tempo, Clube Naval de Lisboa, e sempre foi uma pessoa que nos tratou muito bem. Muito amigo.
É uma pessoa especial.
Durante 420, esta fase dos miúdos, ajudou-nos com transportes, porque às vezes nós andávamos, não é? Como os treinadores de vela, a vida dos treinadores de vela não é propriamente fácil, transportar barcos para cima e para baixo, sim, sim, viagens sim. longas, com atrelados cheios de barcos, e o João ajudou-nos nisso.
O João nunca teve relógio, não
é? Exatamente.
É um jogo sempre
espetacular.
É preciso ir a que horas for e o João sempre foi.
Está sempre lá, está sempre lá e...
Com aqueles esmugar natural que faz sim, parte sim, do brincar, mas é uma pessoa
faz
especial.
Parte, mas é espetacular.
A vela leve muito, não é?
Sim, ela, sim, porque, sim. Porque, sim.
Há pessoas, ok, ele trabalhava aqui, mas depois não usam relógios, quer dizer, e é preciso ir e...
Ainda no outro dia estava a falar com ele, vou à Suécia buscar um cetário, depois vou para Itália, e depois faço, e depois...
Ninguém, quer dizer, ou se uma pessoa não sei quanto é que custa, quer dizer, não tem hipótese.
Não, tal e qual. E pronto, mas as épocas com os dois barcos... Conseguimos todos juntos
sim.
que fossem...
Mais uma vez uma comunidade.
Simplesmente espetacular.
Sim, é engraçado, nós começamos esta conversa a falar de uma comunidade organicamente, ok, vocês puseram umas sementes, essa comunidade nasceu, e aqui temos outra comunidade,
sim,
né?
sim.
Realmente por alinhamento sai uma outra comunidade, que aqueles 4 minutos hoje em dia são irmãos.
Foi muito giro, foi muito espetacular, com pessoas tão diferentes.
E a BH, no podcast, é que tu e o Martinho são pais.
Mas
sem discriminar para os pais dele, antes de encontrar, são pais também dela.
Mas gerou-se, são estas coisas intensas, não é? Tens situações de proximidade muito intensas, porque acontece muita coisa, são muitas emoções, tens que...
São idades muito giras deles, não é? Que estão a despertar para mim uma coisa, toda essa gestão, não é?
E mais uma vez, e olha, e se calhar como começámos a dizer que eu e o Martinho somos pessoas diferentes, que nos complementamos, que encaixamos, Manel e Fred, muito diferentes um do outro, Bia e Marta muito diferentes uma da outra.
Encaixaram,
e aquilo encaixou tudo muito bem, e foi super gratificante. Foi muito giro, sabes? Nós estivemos ali há algum tempo, então não tínhamos tempo livre.
Sim.
Muito pouco.
Sim, tinha um tempo, é que não havia tempo.
Exatamente. E organizar contentores para os Estados Unidos e transporte para aqui, para acolá, e ir a Viana do Castelo e voltar. E pronto, estas coisas todas, mas foi espetacular porque foram eles os quatro, foram as famílias de cada um deles,
sim.
do Fred e da Bia. E ficámos, ficámos muito amigos, muita partilha, muita confiança.
Está comunhando, não é?
Foi, e para nós, para mim e para o Martinho, foi muito especial conseguir partilhar...
O lugar? Entregar?
Sim.
Mãe.
E estar com os nossos filhos, eu espero que eles se tenham sentido... suficientemente, sei lá, livre,
à vontade,
que eu acho que sim, mas para nós foi super especial acompanhá-los durante esta fase e partilhar as alegrias e as menos alegrias que às vezes havia, que é importante, faz parte, é estarmos ali.
Sim, o processo de aprendizagem
foi mesmo espetacular.
Tu disseste uma coisa que eu, por acaso, eu nunca tenho pensado nisso. A vela em duplas, não é? Em tantos casos, não é? Como fator de equilíbrio, não é?
Complementariedade,
não é? Isso é interessantíssimo, não é? Porque realmente sobreviver dentro de um barco tanto tempo ou não funciona, e há tantos casos que não funcionam,
claro.
Ou realmente acaba por ser, não é, sempre um a compensar o outro. Não é? Aliás, de compensação, não é?
Aliás,
própria, como dizer, vários comunicantes, não é? Porque está sempre a compensar.
O próprio trabalho dentro de um 420, por exemplo, mas acontece noutros, um faz umas tarefas e outro faz outras, não é? Por isso, essa é a base.
E se eu tenho um dia mau hoje porque o problema é mal disposto, o outro tem que compensar com o dia e tem que estar lá
a trabalhar. Essa é a base.
Isso é uma lição para a vida, isso serve para a vida, não serve?
Daí, nós insistimos, para o Manuel não foi preciso insistir, para a Marta foi preciso insistir e para o Tomás não conseguimos insistir, que eles se ligassem à vela. Eu sei o que é que a vela contribuiu para o meu desenvolvimento, para as minhas capacidades que tenho hoje em dia.
Sim.
Vejo.
Tu achas que és o melhor profissional por causa da vela?
Eu acho que sim. Eu acho que
sou. Tens a certeza?
Tenho a certeza absoluta. Eu acho que sou a melhor pessoa por causa da vela. A melhor pessoa de.
No sentido de
para mim própria. Para mim própria. Sim. Eu acho que a flexibilidade que nos dá. A capacidade, a resiliência, a capacidade de dar a volta a situações, de não achar que qualquer coisa é o fim do mundo, percebes?
Lidar com imprevistos.
Mais uma vez, não planear, porque tens que ter uma estratégia, mas depois aquilo depois vai.
Está-se a lidar com elementos.
Vai para o lixo.
E os elementos da natureza não controlas, não é?
A tua tática tem que se adaptar. Tens a estratégia, é verdade.
Sim, mas, tem um guideline, tem uma estratégia, tem o um treino, tem a metodologia.
Mas depois tens que ser muito adaptável, tens que esperar que tudo aconteça.
Como se diz, tens que dançar mesmo com o som da música que aparece.
Sim, sim.
Não há outra volta.
E eu não tenho dúvida nenhuma que consigo ser uma pessoa muito mais feliz. Porque na parte das coisas estou-me a borrifar, sabes?
Sim,
e depois amanhã já é de outra maneira diferente, ou qualquer coisa. E tentámos educar os miúdos, sim, obviamente sem a vela, em casa temos este género de atitude.
Sim,
concentra-te no teu trabalho.
Faz bem.
Tens que estar com atenção aos outros, é verdade, mas tu é que tens que escolher o teu caminho e sem dúvida alguma, por isso voltando ao que estava a dizer, alguma vez, o que é que achas? Gostavas de ter um neto a fazer mais ou menos este percurso? Claro que sim, mas especialmente por estas vantagens.
Obviamente,
que
se o quiser meter mais espaço à frente por reino, claro. Mas no fundo é a vela enquanto formação
sim,
do ser humano.
Sim, sim, sem dúvida alguma. Lá
os resultados acontecem ou não, há uns melhores ou uns piores.
Os miúdos pequeninos lidam com adultos, sim. Porque na vela tens aquele espectro de idades enorme.
É o Tintin, não é? Os setos
e pronto, isso. Sem dúvida, se há algum conselho de vida que eu posso dar aos meus filhos, é ponha os vossos filhos na vela.
Sim. Há alguma coisa na vela que te deixa atravessado e ainda queres saber?
Não.
Eu sei que tu não planeias, mas há assim algum sonho numa regata, de alguma coisa que tu gostasses de fazer? Sei lá, gostavas de pegar um martinho e nos dois dar a volta ao mundo, zarpar um dia, reformar?
Acho que é uma coisa anciana.
Não é muito a tua cara,
não. Não, eu estava a dizer que eu gosto mesmo é de fazer regatinhas
aqui.
Toda molhada, chapadas de água na cara. Coisas oceânicas, é pá, assim. Se calhar
as férias,
gostava, mesmo assim, imagina atravessar o Atlântico de cá para lá, se calhar fazia, mas não é uma coisa, não está lá no topo. Epá, o que é que, se me perguntasse, gostavas de uma regatinha, não sei, LGP? É!
E com essa, e com essa acabamos, Bernardo Freitas, se eu visite,
Eu sei, as respostas para as perguntas.
Ingrid, olha, foi um prazer enorme falar contigo, muito obrigado pelo teu tempo aqui roubado, aqui no...
O Martinho depois me passa-te a fatura.
Não, o Martinho quando muito cobra-me o tempo que eu roubei, quer dizer, assim passa uma fatura. Vamos lá, foi isso, fãs, 53 minutos, custa a hora, olha, obrigado pelo teu tempo.
Obrigada.
Um beijinho muito grande e até o dia.
É sempre um prazer, é sempre um prazer ouvir os podcasts.
Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais. Como habitualmente, para a semana cá estaremos com novos convidados.